Primeiramente, boa tarde a todos, todos os ouvintes. Agradeço o convite, né, por estar aqui. Está divulgando um pouco mais, né, o trabalho da Polícia Militar. Como foi dito, ontem a gente realizou o lançamento da Operação Bandeirante Segura, né? Essa operação, ela constou com duas viaturas do choque de Londrina, além de diversas viaturas extras aí da região do 18º Batalhão. O objetivo principal da operação é trazer essa sensação de segurança para a população, né? O indivíduo, muitas vezes mal intencionado, acaba visualizando duas viaturas diferentes, né? Marcas pretas do choque, com uma farda diferenciada, né? Um poder de ostensividade maior, e acaba ali se assustando, né? O que foi o resultado de ontem, né? A gente realizou diversas abordagens, não só no município de Bandeirantes, mas também no município de Andirá. A gente focou nesses dois municípios onde a criminalidade é um pouco maior na região e realizou diversas abordagens, principalmente aqueles estabelecimentos, bares comerciais que a gente sabe que tem uma correria, né, em relação ao tráfico de drogas, e também nos locais ali onde a gente tem o conhecimento que há um grande repasse de drogas, né? Então a gente conseguiu realizar diversas abordagens e, ao mesmo tempo, a gente realizou ali diversas blitz pela cidade, principalmente aqui em Bandeirantes, com o intuito mais de orientar do que propriamente punir, né? Eu acredito, na minha filosofia, que é mais correto você primeiramente orientar, né? Principalmente o cidadão de bem, né? A gente sabe que aquele horário ali, às 5 da tarde, muitos que estão na rua com seus veículos são trabalhadores, né? Então a gente busca orientar primeiramente eles, e após a orientação, caso a gente visualize novamente, né, que esteja cometendo a mesma infração ou que esteja com alguma alteração no veículo, aí sim a gente acaba realizando as multas, né?
Nossa, deixa eu, que a gente fala, que existe o nome de guerra, né? Tem um nome. É que, na verdade, nosso comandante é o Matheus Takashi Caminari. Esse é Caminari, é que está no.
Caminari, tá, que está ali, ó. Segundo tenente Caminari.
Na verdade, né, tenente, é importante a gente destacar que esse trabalho visa, assim, dar tranquilidade para a população, que eu acho que é o que mais importante. E a gente está vendo a apreensão de drogas, ela está num ponto alto quase, na nossa região.
Quase, né? Todo dia tem ocorrência.
Exato. Me desculpe caso esteja errado, mas assim, é praticamente todo dia mesmo que a gente está conseguindo realizar ali a questão de apreender drogas, né? A gente pode visualizar que de 2 anos para cá, de 2022 para 2024, nas estatísticas geradas ao fim do ano de todas as ocorrências realizadas durante todo o ano ali, a gente verificou que houve um aumento muito grande, assim, eu posso falar que até exponencial do número de tráfico de drogas. Mas você pensa assim, pô, mas então aumentou. Na realidade, não foi que o tráfico aumentou, mas sim aumentaram as apreensões, né? Aumentaram ali o trabalho policial em busca ali de neutralizar esse mal que é o tráfico de drogas, né? Principalmente as equipes de rádio patrulha e as equipes de Rotan estão realizando um excelente trabalho. Excelente trabalho juntamente com a inteligência, né, do batalhão, com também a Polícia Civil, para estar realizando essas apreensões, grandes apreensões aí, que praticamente, como foi dito, todo dia está tendo pelo menos uma apreensão de droga ou um mandado de prisão ali sendo cumprido.
Nós tínhamos há uns anos atrás, nós tínhamos um trabalho de inteligência da polícia que era muito forte, né?
Depois deu uma
parada, mas agora parece que voltou com tudo.
Voltou com tudo, graças a Deus. Na região ali do 18º Batalhão, como eu disse, é uma área muito grande, né? Sim. Ela abrange muitos municípios ali, desde Açaí até Andirá. Então a área de extensão é muito grande, né? O efetivo de inteligência, ela tem que não só abranger Bandeirantes, né, mas todos os 20 municípios. Só que agora, depois de diversas mudanças aí, a gente está tendo uma ramificação maior, né, em toda a região. Então a gente está tendo esse apoio maior, tanto da inteligência como de outros órgãos aí, para realizar o combate ao tráfico de drogas. Por isso aí, e graças a Deus, os nossos policiais estão cada vez mais instruídos, né, quanto a esses tipos de delitos, e eles mesmos, após serviço, eles vão recebendo, né, eles vão entendendo quais são as características dos locais e esperando o momento certo ali para dar o bote e conseguir realizar essas apreensões.
Tenente, falando na segunda, na questão que a gente falava agora há pouco, que é a questão das drogas aqui, que é uma quase que diário, ocorrências envolvendo. E a gente tem recebido, a gente recebe por ligação na hora do programa, eu faço já 20 anos o programa da polícia, e aqui, e várias reclamações da questão do uso de drogas ali no Parque do Povo. Além de fazer o programa aqui, eu moro também naquela região e tenho visto a viatura da polícia naquela região constantemente também. Só que assim, igual o pessoal falou, mas por que que o pessoal não desce a pé? Principalmente na quinta-feira, que é o dia da Feira da Lua. E é muita gente naquela região. Uhum. E de carro, se você passar, não dá pra você ver, porque eles ficam, lógico, não vão ficar ali na... Ficam lá pra trás, tem uns quiosques, tem uns negócios ali. É lógico que o efetivo não é tão grande, né? O senhor sabe lá. Mas, de repente, colocar ali, fazer uma ronda ali a pé, alguma coisa, naquele dia de mais público ali na feira. Teria essas condições ou é mais difícil?
Então, como a gente fala, o nosso sonho, né? Uhum. A nossa utopia seria se a gente tivesse um efetivo destinado para cada situação, né? Muitos também reclamam da situação do trânsito, né? Só que a gente tenta realizar o máximo possível com o que a gente tem, né? Infelizmente, nosso efetivo é reduzido. A gente tem uma viatura, né, rodando atualmente na cidade de Bandeirantes, e a gente sabe quantos problemas temos na região, né? Não só do trânsito, como questão de drogas e tudo mais. Eu acho, assim, eu posso dizer que é um pouco difícil destacar o policial para ficar no local do Parque do Povo, mas toda quinta-feira é feita a preleção para que seja realizado a ronda no Parque do Povo, né? Principalmente no horário ali que está tendo a Feira da Lua. Uhum. Tanto que vocês podem verificar que volta e meia ali a viatura ela acaba passando por lá. O problema é que se a gente tira o policiamento para destinar exclusivamente para o Parque do Povo, principalmente policiamento a pé, o município em geral vai estar sem policiamento, né? Então, assim, ficaria muito ruim, estaria garantindo a segurança, claro, do pessoal do Parque do Povo, mas aí o resto do município ficaria desguarnecido, né? A gente está buscando meios para trazer mais policiais para cá em, às vezes, escalas extras, coisas do gênero, para esses tipos de situações, né? Então a gente está realizando mais planejamento, um estudo técnico, mas realizado na questão de ter esse efetivo ou não, né? Mas tendo efetivos, aí sim a gente pode dar essa atenção especial, né? Não posso garantir que fique fixo, né, no Parque do Povo, porque eu, ao meu ver como comandante, eu acredito que não seja nem a solução mais viável. Até eu acho melhor assim, se a pessoa está lá no Parque do Povo, ela está lá com sua família, a casa ficou sem ninguém lá. Então, assim, eu acredito que seja preferível fazer rondas pela cidade, enquanto grande parte da população deixou suas casas para ir no Parque do Povo e, querendo ou não, elas ficam desguarnecidas, as casas, e o policiamento está realizando ali rondas pelos locais, evitando que uma pessoa mal intencionada acabe invadindo a residência da pessoa, do que deixar dois policiais ali, né? A gente sabe que os jovens de hoje em dia, muitos usam drogas, né? Principalmente substâncias análogas à maconha, e isso incomoda a todos, né? Isso incomoda a todos. E a gente busca aí combater esse tipo de situação, mas é que eu falo, com o efetivo que nós temos, infelizmente não conseguimos estar em todos os locais a todo momento, né?
Porque na verdade, as pessoas não têm conhecimento, mas a nossa segunda companhia não é só Bandeirantes.
Não.
Ela vai daqui a Barra do Jacaré, daqui até Santa Amélia.
É porque a questão da maconha, como disse o comandante, é a questão que ali você sente o cheiro.
Exato.
Né? Agora, o senhor disse que tem uma viatura para ficar circulando, é a falta da viatura ou do efetivo, no caso, para conduzir a viatura e também passar por ali?
É efetivo, né? A gente tem uma falta, infelizmente.
A viatura tem mais, né?
Isso, infelizmente, a Polícia Militar hoje está com uma falta de efetivo, mas isso é um problema já de muito tempo, né? De muitos governos. As escolas de polícia, né? De novos soldados, elas não abrem há muito tempo, né? A última escola que abriu foi agora, no ano de 2022, mas o lapso de tempo até abrir essa escola foi de quase 10 anos, né? A última escola tinha sido da turma de 2013. Então a gente tem muitos policiais indo embora e poucos policiais entrando. Né? Então, em vez de cada vez mais a gente repor o nosso efetivo, a gente só acaba perdendo ele. Né?
Infelizmente, tivemos também a perda aí agora, esses recentes, né? De três, dois. Um tá, ainda
isso,
tá.
Infelizmente, sim. A gente acabou perdendo esses policiais, né, numa tragédia, uma terrível tragédia ali, uma situação de trânsito, né? A gente diz que podia ser com qualquer pessoa, podia ser. Não digo de policial militar, mas podia ser com qualquer pessoa. O trânsito a gente sabe como que funciona, né? Uma hora você tá vivo, outra hora numa arrancada brusca ou numa manobra perigosa, você acaba infelizmente falecendo. E infelizmente os três policiais eram da segunda companhia, né? Então a gente acabou perdendo dois policiais e um está internado. Internado não, né? Ele já recebeu alta, porém, né? Ele está em recuperação e o estado dele é um estado que vai demorar, assim, um tempo ainda, né, para recuperar, né? Então a gente estava com duas viaturas aqui na cidade de Bandeirantes, infelizmente até ocorrer esse acidente, né? E como a gente acabou perdendo, infelizmente, três policiais, a gente teve que destacar esses policiais dessa segunda viatura que estava aqui para cobrir, né, os espaços que acabaram faltando em Santa Amélia, em Santa Mariana e Itambaracá. Então, infelizmente, a gente perdeu um reforço que estava tendo a mais aqui. Porém, eu acredito que a partir da semana que vem a gente consiga, em alguns dias, pelo menos, ter duas viaturas de volta aqui. A gente está realizando aí uma estratégia para ter pelo menos duas viaturas, porque é necessário. A cidade de Bandeirantes, a gente conhece que é uma cidade pequena, mas tem muita criminalidade. Então, duas viaturas na região da companhia aqui de Bandeirantes, eu acho interessantíssimo.
Aproveitando a presença do comandante, a situação desse terceiro envolvido no acidente, tenente, ele volta, a situação dele ainda permite que ele volte a trabalhar na Polícia Militar. Isso. A recuperação que é mais demorada, só isso.
Isso, como os médicos falaram ali, ele vai retornar, só que como o acidente foi muito grave, né? Uhum. E como ele teve lesões muito graves, né? A recuperação vai demorar. Uhum. Vai demorar, sim. Eu não tenho um prazo, né? Eu não sei ao certo qual a data específica, mas eu só sei que vai demorar. Sim. Então, infelizmente, é um policial que a gente não pode contar a curto prazo, né? Ele vai retornar com certeza, mas vai demorar ainda um tempo.
Né? Mas a gente fala desse aí, mas também temos outros problemas psicológicos que são afastados.
Isso.
Não é assim. A turbulência da vida do policial é muito grande, né?
Eu acredito que a recuperação psicológica é até mais demorada que a própria recuperação física, né? Porque foi uma situação muito atípica, infelizmente.
Além também desse problema que nós temos aí, desse acidente, nós temos também outros problemas de saúde que as pessoas, os policiais têm também. E, obviamente, acabam ficando bastante tempo parado também, né? Encostado. Porque também tem, aquilo que a gente falou, né? A vida policial
são pessoas comuns, né?
São pessoas comuns. E a vida é uma turbulência, né? E às vezes o estado psicológico também de cada um, às vezes é porque não é fácil, não. Você bota a farda, aí a hora que você começa a sentir o drama, né? Então nós temos esses problemas também. Além do mais, nós estamos agora com esse Bandeirantes Seguro, então não só a Bandeirantes, mas com toda a área da segunda companhia, comandante, para o pessoal poder fazer o trabalho. O telefone de denúncia, nós tivemos problema aí no 90 esses tempos, não é? Mas agora tudo regularizado, tudo certinho, né?
Isso, retornando ali, essa situação da Operação Cidade Segura, Bandeirantes Segura, não vai abranger só Bandeirantes, como foi dito, né? Mas toda a região da segunda companhia, os seis municípios. E é uma operação que a gente vai tentar manter, daqui foi lançado ontem, né? E pelo menos aí toda semana a gente vai tentar manter essa operação, né? Trazer principalmente a questão da saturação e essas blitz educativas. Principalmente que estamos no meio no maio amarelo, né? Que Sim. fala sobre a questão do trânsito também. Então, como eu disse, a gente está buscando primeiramente orientar nessas blitz, né? Mostrar, ó, a gente verifica que está com alguma pendência, por exemplo, o IPVA está atrasado, o licenciamento está atrasado, alguma coisa do veículo está alterada, a gente fala, ó, amanhã apareça aqui na companhia com tudo,
tudo
regularizado, né? Então a gente busca essa orientação, porque a gente sabe que muitos são trabalhadores, a grande maioria são trabalhadores, e eu acho errado a gente, assim, punir o trabalhador por coisas pequenas, né? Agora, assim, se for uma pessoa já mal intencionada, né? Aí é outros 500, mas como é um trabalhador, a gente conhece a população de Bandeirantes, a gente busca antes orientar, né, do que está vindo a efetivamente punir.
Só dei uma pincelada ali. O pessoal reclama muito, você falou de multa, essas coisas de orientação, é na porta das escolas. Nós temos esse problema que, geralmente, às vezes, né? O cidadão está lá para pegar o CIS e acaba tomando uma multa. É óbvio que está parado em fila dupla, é errado. Mas aí existe aquele trabalho de bom senso, né? Mas às vezes esse bom senso também acaba não existindo, né, comandante?
Então, exatamente. Muitas pessoas vêm reclamar que receberam uma multa por estar estacionando em local ilegal, principalmente ali, estar estacionando em lugar onde é destinado para motos, né? Os veículos estacionando lá. A gente busca orientar, né? Mas quando é questão de estacionamento, a gente não consegue encontrar nem a pessoa para fazer essa orientação, né? E mais...
Eu digo nessa área de escola, principalmente nos horários que precisa o pai pegar os alunos.
Porque daí trava toda a rua, né? as pessoas ali tem que ter, como o senhor falou, tem que ter a questão do bom senso também, né?
Uma moderação, vamos dizer assim.
Porque é uma hora de muito movimento também. Exatamente. Muito vai trabalhar, outros vão pro almoço.
Porque daí trava a rua, trava o trânsito e acaba gerando mais riscos para acontecer algum tipo de acidente de trânsito, né? Porque às vezes o cara tá desatento e não verifica que tá tudo parado na frente dele ali, por causa das pessoas ali parando o veículo ali onde não pode, né? Às vezes para buscar a criança ou fazer qualquer outra coisa, e acaba gerando mais riscos para eventuais outros acidentes de trânsito, né?
Isso também passaria pelo Conselho Municipal de Trânsito para poder fazer um trabalho nesse sentido ali. Ah, não conheço muito a lei de trânsito, não tenho nem ideia, mas eu acho que tinha na frente das escolas dar uma aliviada, né? Vamos dizer assim, o Conselho Municipal de Trânsito que determina o trânsito na cidade e, olha, no horário tal, como foi feito aí, agora nós temos aí vários locais na cidade, passou pela Câmara, com a parada de 10 minutos em várias ruas da cidade, em vários pontos da cidade. Então você tem aquilo ali. Se aquilo ali pode ser feito, por que não faz na frente da escola? É por isso que a gente chama atenção, e é lógico, eu estou fazendo papel do de que está reclamando. Já que foi feito na Câmara de Vereadores, foi feito. São vários locais, não me recordo agora quantos locais que são. Você vê, tem ali a paradinha de 10 minutos, que no Código de Trânsito Brasileiro, que eu saiba, pelo menos não tem mais. Aqui nós tivemos pelo Conselho de Trânsito aprovado, e consequentemente a Câmara referendou, e existem essas localidades, tanto no centro como em algumas aqui na Edelina.
Na Rua São Paulo, algumas faixas foram colocadas, por exemplo, no Colégio Marlon Medeiros, faixa amarela para parar a van, as vans, né? Sim. Então, por exemplo, não tem a vaga, já está ocupada por duas, por van ou por ônibus, aquele que vai para entrar tem que esperar um pouco mais lá embaixo, né? Para pegar o aluno, para deixar, a hora que aquela sair, ele vem outro e para ali, para não parar em fila dupla. Porque é lugar para parar as vans e ônibus escolares, não é? Agora a questão do carro pequeno aí que...
É o problema, que mais acontece na realidade.
Né? Mas esse problema de trânsito vai sempre existir, não vai ter... Isso aqui não vai mudar nunca, né?
É mais por questão de... Única solução, né? A multa não vai ser a solução,
sim,
né?
Não vai
ser a sinalização em si, como foi dito, né? Fazer uma... Eu também, ó, sinceramente, eu não sei nem como faz para resolver, né? É. Já foge um pouco da área da polícia, mas...
A polícia vai fazer o trabalho dela, né? Né? Tá errado, você tá errado, eu vou te fazer aqui. Às vezes, existe bom senso, né?
Tem um trabalho de mudar a rua ali da Escola Moacir Castanho, que é lá na Baixada ali, da rua da João, Vicente Nascimento Filho, lá embaixo. Fazer uma mão ao contrário, porque
já
a van,
foi feito isso aí,
ela
né?
para... Não, mas ainda tá parando ao contrário, a porta abre para a criança desce na rua.
Passou
então, fazendo
pela
Câmara, ao contrário,
então,
tá, teve a conversa agora segunda-feira, estão mexendo para mudar essa rua aí, essa mão.
É importante que o trânsito também, às vezes, preocupa, o trânsito às vezes ele atrapalha mais, apesar que a polícia, obviamente, ela faz o trabalho dela na muda, aquela coisa, mas o trânsito às vezes atrapalha você de ter o seu profissional, ter o policial, indo atrás de outras coisas mais importantes.
Exatamente.
Quando você vai lá, ó, porque tá parado ali, o cara perde um monte de tempo só por causa daquilo.
Exatamente.
Né? O tempo que se perde na área de trânsito é incrível.
É grande.
Bom, comandante, mais alguma coisa que eu queria colocar, destacar? A área rural tem algum sentido para trabalhar também? O pessoal está perguntando, e aqui nós da área rural, como é que faz? Nós temos o policiamento em área rural, né?
Isso, mas está sendo realizado, né? Sim. O policiamento da área rural. Inclusive, semana retrasada a gente fez a primeira operação envolvendo a área rural apenas, né?
Uhum.
Só com a área rural, onde foi realizado na região dos distritos de Santa Mariana, no Panema e no Quinzópolis. Então realizou-se ali uma operação, principalmente as residências ali daquela região da área rural, mas todo dia está tendo a patrulha, realizando visitas. Hoje a patrulha rural está na região de Andirá, né, realizando as visitas na área rural de Andirá. Mas todo dia está tendo essa viatura. Unicamente para atender a área rural, né? Então, graças a Deus, era algo que faz tempo que a gente estava batalhando para ter, e hoje a gente consegue ter um atendimento exclusivo aí para a área rural.
É porque começou em fevereiro, né? Olha, nós vamos fazer o trabalho do policiamento rural e tal, e de repente é importante colocar que veio viatura para isso, aquela coisa toda,
sim,
né?
Sim, sim. Mas estamos realizando visitas, né? E sempre em toda visita que é realizada é cadastrada no sistema, né? A residência.
Mais alguma coisa, comandante?
Não, eu acredito que é isso. Informar, né, novamente, que vamos continuar então com essas operações, né? Porque, principalmente para trazer essa sensação de segurança para a população. E o que precisar aí, a gente sempre estará à disposição aí do cidadão de bem.
É, ontem só foi para orientar. Lançar.
Isso, é. Pra ontem lançar. As blitz, né, a saturação vai haver sempre e a saturação não existe essa de orientar, né? É. Foi pego com algo errado, foi pego com algo errado. Agora as blitz ontem, principalmente, foram para orientação, né? Mas as próximas blitz continuar sendo de orientação. Porém, ali, se a gente verificar que é uma figurinha repetida, que já foi feita orientação anteriormente e não cumpriu, né, com as orientações ali, aí vamos ter que dar as multas, né?
É que tem que ser, né?
Não dá pra exagerar, né? Também, né?
É, não dá exagerar. É que o pessoal reclama muito, temos exagero. Muito obrigado com o nosso comandante aqui, o segundo-tenente, que é o Caminari, que é o Matheus, né? Uhum. E a gente agradece a sua participação e torce para que realmente nós possamos ter não só a Bandeirantes, como também Santa Mariana, Itambaracá, Santa Amélia, Barra do Jacaré e Andirá, que são os municípios que abrangem. Isso. Aí a nossa segunda companhia.
Graças a Deus.